No ar, o Jornal da Sete.
Tudo que é notícia no dia, você ouve primeiro aqui.
Pontualmente 7:13 em Passo Fundo.
Bom dia, eu sou Ieda Almeida.
Bom dia, eu sou Regis Leonardo.
Hoje é segunda-feira, 27 de abril de 2026.
E faltam 249 dias para 2027.
Faltam ao Irapuru, então, o Irapuru FM 102.5.
Há 45 anos, a Rádio do Povo, gigante em audiência.
Uma emissora do grupo Irapuru de comunicação.
Com você sempre em primeiro lugar.
Informação.
Notícia.
Música.
Esporte.
Entretenimento.
E bons negócios.
O Irapuru consolida liderança na audiência com 67 mil ouvintes por minuto, conforme pesquisa IRP.
Estamos também nas plataformas digitais.
E com alcance de 100 milhões de visualizações nas redes sociais.
9 em cada 10 ouvintes de emissoras jornalísticas estão ligados na Irapuru.
Ao vivo na TV Irapuru com imagens no site, Facebook e YouTube.
E 7 em cada 10 leitores passofundenses só leem o jornal Troca Troca.
Vamos agora com as principais manchetes de hoje.
Passo Fundo já arrecadou mais de 65 milhões com IPTU 2026 e atinge 51% da meta.
Mutirão da Justiça Eleitoral reforça a regularização de títulos em Passo Fundo.
Novo plantão ocorre no feriado e fim de semana.
Passo Fundo terá Festival dos Trabalhadores no dia 1º de maio na Gari.
Passo Fundo aposta em novos modelos de turismo para gerar renda e atrair visitantes.
Especialistas debatem o avanço das bets e dos jogos como o Tigrinho e apontam danos à saúde mental, endividamento e aumento de casos de suicídio e agiotagem.
Colheita da soja entra na reta final, mas queda nos preços preocupa produtores na região de Passo Fundo.
Novas regras do Minha Casa Minha Vida devem gerar emprego e reduzir déficit habitacional.
Sicredi evidencia crescimento do consórcio como alternativa ao financiamento tradicional.
No setor policial, com o Leandro Vesoloski, que esteve no plantão.
Luto em Nicolau Vergueiro.
Aulas são suspensas após morte de dois jovens na IRS 153, saída para Ernestina.
Carro com placas de Passo Fundo se envolve em atropelamento com morte na BR 386 em Estrela.
Casa é consumida pelo fogo e mulher é detida suspeita de incêndio criminoso em Passo Fundo.
Também com Matheus Piroli, mulher é presa por tráfico de drogas no bairro Operária.
Os destaques dos principais jornais do país nesta segunda-feira.
Irã oferece aos Estados Unidos um acordo para reabrir Hormuz, mas adia negociações nucleares, diz site.
Movimento contornaria o impasse acerca das concessões, abrindo caminho para um acordo mais rápido.
Atentado à Casa Branca.
Falta de segurança e sem identificação.
As falhas no evento de Trump que terminou com um pânico em Washington.
Manifesto enviado antes do ataque revela que suspeito zombou da falta de segurança do hotel e afirmou ter como alvo Donald Trump e outras autoridades presentes no evento.
Trump diz não ter percebido imediatamente que se tratava de um ataque.
Eu queria ver o que estava acontecendo.
O presidente americano falou em entrevista à CBS News que a sua equipe de segurança agiu rapidamente e pediu que ele e a primeira-dama, Melania, se abaixassem, mas que ele não se protegeu imediatamente.
Enquanto o Brasil discute fim da escala 6x1, Argentina aprova jornada de trabalho de 12 horas por dia.
Além do aumento da jornada de trabalho, outros pontos da reforma são que horas extras não precisam mais ser pagas, podendo ser compensadas em outras jornadas.
Suíte presidencial, passagem secreta e fuga antes da polícia.
As imagens exclusivas que mostram o esconderijo de traficante no Vidigal.
O traficante escapou e a ação terminou com tiros e turistas ilhados no Morro Dois Irmãos.
A personagem de IA que viraliza com críticas ao governo Lula e ao STF.
Perfil com imagens geradas por inteligência artificial tem alcance comparável ao de deputados e figuras públicas.
criador da página, diz que gasta R$20 por vídeo gerado.
Moraes autoriza a prisão domiciliar para idosos condenados pelo 8 de janeiro.
Os apenados terão que cumprir algumas determinações, como utilizar a tornozeleira eletrônica.
Novo projeto planeja proibir a circulação de apenas uma pessoa por carro.
O futuro dos veículos será compartilhado ou não haverá futuro.
Você adora dormir com seu animal de estimação?
A ciência revela que existe uma troca complicada nisso.
Dormir junto com seu animal de estimação gera um paradoxo.
Parece benéfico, pois fortalece o vínculo, proporciona conforto e segurança emocional, mas objetivamente perturba o seu sono e, a longo prazo, seu bem-estar geral.
iPhone.
A preferência de bandidos por marca muda a dinâmica dos roubos de celular na cidade de São Paulo.
Aparelhos da marca americana aparecem como os mais roubados na capital paulista.
Lula tem alta e volta para Brasília após dois procedimentos de saúde em São Paulo.
O presidente retorna à capital federal depois de passar por cauterização de carcinoma e tratar tendinite.
Por que a carne subiu mais do que o triplo da inflação no Rio Grande do Sul?
Entre os itens que fazem parte do levantamento, um dos queridinhos do churrasco gaúcho, o vazio, registrou alta de mais de 23%.
Com risco de geada, Rio Grande do Sul terá primeiros dias de frio intenso de 2026 e emite aviso.
Comunicado do IMET aponta risco potencial à saúde.
As temperaturas mínimas devem ocorrer entre a noite de hoje, segunda-feira, e o amanhecer da terça.
Governo gaúcho anuncia normalização no fluxo de entrada de novos presos no GESP.
Na última semana, a superlotação fez com que detidos fossem mantidos em delegacias e até em viaturas.
Mulher pula de carro em movimento durante perseguição.
A ação da Polícia Rodoviária Federal aconteceu na manhã de domingo, na BR-468, em Três Passos. O carro usado pela dupla era furtado e estava com placas argentinas adulteradas.
500 mil em débitos.
Carro com mais de 600 multas vencidas é apreendido no Rio Grande do Sul.
O veículo foi parado durante uma ação de fiscalização da polícia na BR-285 em Vacaria.
E o condutor não tinha CNH.
No esporte, o Inter reage duas vezes e busca empate com o Botafogo pelo Brasileirão.
Em um segundo tempo eletrizante, o Glorioso e o Colorado ficaram no 2-2 em Brasília.
Grêmio vence o Coritiba por 1-0 e encerra o jejum no Brasileirão.
Gabriel Meck, o destaque da partida, marcou o gol da vitória em partida de 3 gols anulados na Arena.
Estas e outras informações a partir de agora no Jornal da Sete, que começa com a previsão do tempo.
Previsão do tempo.
13 graus agora, tempo com sol e nuvens em Passo Fundo, 7-8.
7-8.
E Vignorei Sampaio, bom dia.
Bom dia, Rez, Ieda e a todos. Rez, confirmou aí a massa de ar fria, né? Que vai atuar, já atua nessa segunda-feira. Vamos ter predomínio de sol à tarde, com temperatura máxima de 17 graus. Na terça-feira, o dia fica com céu claro, tem uma possibilidade de formação de geada fraca ao amanhecer aí nas baixadas, né? Temperatura mínima 6 e a máxima 19. Na quarta e na quinta-feira já tem possibilidade de chuva isolada, temperaturas em elevação. Na sexta-feira aí retorna aí uma frente fria à nossa região e deve chover intenso aí na sexta e no sábado.
Tá aí o Ivirorei Sampaio, que vai voltar daqui a pouquinho no Repórter do Povo com mais destaques da previsão do tempo. Até logo mais, Sampaio.
Até daqui a pouco, Regis.
Bom, agora 7:09, tá aí a imagem da nossa cidade, o sol já aparece, né? Entre nuvens, esse começo de manhã de segunda-feira, esse começo da semana, 13 graus é a temperatura.
7:10.
7:10.
E a arrecadação do IPTU 2026 em Passo Fundo já soma cerca de 65,6 milhões de reais, conforme levantamento feito pela reportagem da Uirapuru até o dia 23 de abril.
O valor representa aproximadamente 51% do total lançado pela prefeitura, estimado em 134,4 milhões de reais.
De acordo com o secretário de Finanças, Dorley Maff, o imposto é considerado uma das principais receitas do município, correspondendo a cerca de 10% do orçamento anual.
Neste ano foram lançadas mais de 124 mil economias, abrangendo um grande número de contribuintes, E segundo o secretário, a arrecadação teve forte impacto nos primeiros meses do ano, com as opções de pagamento em cota única.
Os vencimentos ocorreram em janeiro e fevereiro, com descontos para quem optou pelo pagamento antecipado.
Apenas nessas etapas iniciais foram arrecadados valores expressivos, contribuindo significativamente para o montante atual.
Atualmente, o calendário segue com o pagamento parcelado, que pode ser feito em até 8 vezes.
A primeira parcela venceu em março e a última está prevista para outubro.
Até agora, 2 parcelas já venceram, mantendo o fluxo de entrada de recursos nos cofres públicos.
Apesar do índice positivo de arrecadação, a inadimplência ainda preocupa.
Conforme MAF, cerca de 27% dos contribuintes estão em atraso com o imposto.
A orientação é para que os débitos sejam regularizados, evitando a incidência de juros, de multa e correção monetária.
O secretário também destacou que manter o pagamento em dia pode garantir vantagens futuras, como descontos no IPTU do próximo ano.
Os recursos arrecadados com imposto têm destinação definida por lei.
No mínimo, 15% devem ser aplicados na área da saúde e 25% na educação.
O restante pode ser utilizado pela administração municipal em serviços e investimentos diversos.
Contribuintes que possuem débitos em aberto podem realizar o parcelamento em até 36 vezes.
A prefeitura também disponibiliza a emissão de guias por meio do aplicativo Cidadão Online Passo Fundo, facilitando o acesso aos boletos.
Lembrando que é importante manter o IPTU com seus recolhimentos regulares, porque evita a incidência de acréscimos legais, de multa e juro, e também proporciona maiores descontos para o IPTU do próximo ano.
7 e 12.
7 e 12, 13 graus.
E a Justiça Eleitoral intensificou no último fim de semana o atendimento aos eleitores de Passo Fundo que ainda não regularizaram o título.
Um mutirão foi realizado no cartório eleitoral na Rua Saldanha Marinho, entre a Rua Paissandu e a Avenida Brasil, com atendimento do 12:00 às 5 da tarde, permitindo que a população colocasse a sua situação em dia.
Durante a ação, diversos eleitores procuraram o cartório para resolver pendências, emitir o primeiro título, atualizar dados e realizar o cadastro biométrico.
A iniciativa faz parte de um esforço da Justiça Eleitoral para ampliar o acesso, especialmente para quem não consegue comparecer durante a semana.
Em entrevista ao Irapuru, o chefe do cartório da 33ª Zona Eleitoral, Renato Guadanin, destacou a importância da mobilização e reforçou o alerta sobre o prazo final para a regularização, que se encerra no dia 6 de maio.
O cartório eleitoral estará de plantão no dia 1º de maio, feriado, além de sábado e domingo, sempre do meio-dia até às 5 da tarde, oferecendo todos os serviços eleitorais.
Durante os atendimentos, os eleitores poderão fazer o primeiro título, regularizar pendências, atualizar informações cadastrais e garantir a situação regular junto à Justiça Eleitoral para participar das próximas eleições.
Renato também alertou para a proximidade do prazo final, que pode gerar filas e maior tempo de espera.
A orientação é que os eleitores não deixem para a última hora e procurem o cartório o quanto antes.
Então, essa semana, nós estaremos de plantão no dia 1º de maio, que é um feriado, no sábado e no domingo, das 12 às 17 horas, para regularização do título de eleitor, para o eleitor poder fazer o seu primeiro título, para regularizar qualquer pendência junto à Justiça Eleitoral, para poder votar nas próximas eleições. O prazo está se encerrando, já é no meio da semana que vem, o dia 6 de maio é o último dia. Então, orientamos que não deixe para o último dia. Gera filas.
7:14.
7:14, 13 graus.
No próximo 1º de maio, feriado do Dia do Trabalhador, Passo Fundo terá o Festival do Trabalhador Cultura em Movimento.
É um evento que acontece simultaneamente em 5 cidades do Rio Grande do Sul, com programação cultural gratuita, participação popular e mobilização em torno das principais pautas do mundo do trabalho.
As atividades serão em Porto Alegre, Caxias do Sul, Santa Maria, Passo Fundo e Pelotas.
Em Passo Fundo, a programação ocorre no Parque da Gari, das 2 da tarde até as 10 da noite, com apresentações do Grupo da Praça, Júlia Helen, Blues Jamini, Pedro Munhoz, Ricardo Pacheco, Sandro Coelho e Banda, além da atração nacional Shima Roots.
O evento também contará com Feira da Economia Solidária Criativa.
Os organizadores reforçam que a programação é gratuita e aberta a todas as idades.
Em cada cidade, o festival reúne atrações culturais diversificadas com artistas locais, regionais e nacionais.
Durante o evento, pautas ligadas aos trabalhadores serão debatidas.
O festival também destaca a luta pelo fim do feminicídio e a construção de uma sociedade mais justa, igualitária e livre de violência.
Falando na Urapuru, o Amarildo Sense, que é presidente da CUT do Rio Grande do Sul, entidade que também organiza o festival, disse que será um dia de luta, celebração e afirmação das pautas dos trabalhadores.
Reiterou a necessidade de reafirmar o Brasil como nação democrática.
Então, nós vamos fazer um grande festival no 1º de maio, um festival, como a gente tem dito, de luta, de celebração, de afirmação das nossas pautas. Vamos fazer em Passo Fundo, Santa Maria, Pelotas, Caxias e Porto Alegre. Pautas que a gente está apresentando para o dia: afirmação do Brasil como um país democrático, num tempo que a democracia tem sido desprestigiada, e um Brasil soberano, que cuide das suas reservas, que cuide do seu povo, que cuide da sua economia e da sua independência em relação a quem quer mandar na gente.
7:16.
7:16 com 13 graus em Passo Fundo.
Jornal da Sete, com apoio da Ciete, a construtora do Icon SB, entregando inovação que transforma a cidade. Ciete, à frente do tempo.
Na IESA BMW você encontra as condições exclusivas para o sedã premium mais vendido do mundo.
Nada de lixo no vaso ou óleo no ralo. Agora é todos com a Corsã contra os vilões do esgoto.
Sebrae RS, apoio para todas as fases do teu negócio.
Na Big Peixe, toda semana tem uma oferta diferente. Confere só a Big Oferta da Vez. Está em inteira limpa por apenas R$19,90 o quilo. Mas aproveite, é só até sábado. Siga a Big Peixe nas redes, fique por dentro das promoções e novidades.
Coqueiros é o meu supermercado na Avenida Presidente Vargas, bairro São Cristóvão.
De Domênico Empréstimos, transforme parte do limite de compras do seu cartão de crédito em dinheiro, mesmo estando negativado. 30-45-58-86, 30-46-12-25.
E a Sucata Luiz Sanches, que paga o melhor preço de sucatas com espaço mais amplo para melhor atender o nosso cliente. Latinhas 12,10 o quilo, a sucata de ferro 60 centavos. A Sucata Luiz Sanches, na rua Duque de Caxias, 525, no bairro Cruzeiro. Fone 33-11-54-33.
7:18.
7:18 com 13 graus.
Na Rádio Uirapuru, o repórter policial da cidade.
A informação policial ao vivo agora da Uirapuru.
E olha, um movimentadíssimo aí o final de semana, né? Acidentes, enfim, incêndios. E o Vesolosky vai contar pra gente.
Bom dia, Vesolosky.
Muito bom dia, Ieda, bom dia, Regis, a toda a audiência também da Rádio Uirapuru. De fato, um final de semana bastante movimentado e eu vou trazer os detalhes a partir de agora, sempre com o apoio de supermercados Marcolan, GM Casa e Construção e Líder Desinsetizadora. Vamos iniciar falando a respeito desse gravíssimo acidente de trânsito ocorrido ontem, que acabou resultando em duas mortes na RSC 153, ali na região da Pedreira do Mudão, também muito próximo ao acesso à comunidade do Bom Recreio. Acidente esse que envolveu um GM Ômega e também uma Toyota Corolla. O Ômega, emplacado em Soledade, viajavam no veículo três pessoas, sendo que duas pessoas acabaram perdendo a vida. Na Toyota SW4, viajavam cinco pessoas. Na SW4 viajavam cinco pessoas, uma família que se dirigia a Santo Expedito do Sul. Segundo as informações que nós apuramos no local, o veículo ele saiu da pista e o motorista, ao tentar retornar para a via de rolamento, acabou perdendo o controle e colidindo frontalmente com a SW4. No veículo, três pessoas, sendo que duas acabaram perdendo a vida. Larissa Ribeiro de Medeiros, 16 anos, e também William Machado, de 21 anos, são as vítimas fatais deste acidente de trânsito. Ao todo, 6 pessoas ainda ficaram feridas, sendo que uma delas com maior gravidade inspira cuidados. Nós checamos o estado de saúde do terceiro ocupante do Ômega na noite de ontem, estava hospitalizado, mas o seu estado de saúde era considerado grave. Na Toyota Hilux SW4, estavam 5 pessoas que foram hospitalizadas, sendo uma mulher a mais grave delas. E nós tivemos a confirmação por parte da prefeitura de Nicolau Vergueiro de onde eram esses adolescentes, residiam esses adolescentes jovens em Nicolau Vergueiro, que o município decretou luto oficial pela perda do William e da Larissa e também suspendeu as aulas nesta segunda-feira naquele município. E durante o dia nós vamos atualizando também a situação dos demais hospitalizados para saber da evolução do estado de saúde de cada um deles. Nós tivemos ontem ainda um fato que gerou bastante repercussão, que foi o incêndio em uma residência no bairro São Luís Gonzaga, em um beco entre as ruas Pereira da Cunha e Avenida Javarina, nas proximidades do Parque Princesa. Equipes do Corpo de Bombeiros atuaram no combate ao incêndio e conseguiram conter o avanço das chamas, evitando que o fogo atingisse outras residências próximas. Apesar da gravidade desta ocorrência, que consumiu toda a pequena casa de madeira, não houve feridos. Durante a ação, a mulher que morava no local foi presa suspeita de atear fogo na própria residência. As circunstâncias do caso deverão ser apuradas pelas autoridades. E na chegada desta mulher na Delegacia de Polícia de Pronto Atendimento, nós conversamos com ela e ela assumiu que teria colocado fogo na casa. Visivelmente perturbada psicologicamente, ela disse: "Ah, eu acordei e pensei, vou botar fogo nessa casa." E colocou fogo na casa de fato. Mas circulam na internet vídeos de que ela já teria tentado colocar fogo na casa ainda na noite de sábado, ateando fogo em um colchão e também em um sofá. E um veículo com placas de Passo Fundo se envolveu em um gravíssimo acidente de trânsito na cidade de Estrela, na noite de ontem. Nós tivemos uma ocorrência bastante grave na BR-386, onde um veículo com placas de Passo Fundo acabou se envolvendo num atropelamento com 2 mortes. Um atropelamento de 2 pedestres foi registrado por volta das 19 horas de ontem, no quilômetro 350 da BR-386 em Estrela. E conforme apurado pela reportagem da Rádio Uirapuru, um GM Cruze com placas de Passo Fundo trafegava no sentido interior capital quando atingiu as vítimas, resultando em uma morte no local e outra pessoa com ferimentos graves que foi encaminhada ao Hospital de Estrela, mas que também não resistiu aos ferimentos e veio a óbito. De acordo com o que nós apuramos, o condutor do veículo, de 47 anos, é morador de Lajeado. Apenas o veículo tem placas de Passo Fundo. Ele não possuía habilitação e realizou o teste do etilômetro, que apontou 0,66 miligramas de álcool por litro de ar alveolar expelido. Diante da situação, ele foi preso em flagrante por homicídio e embriaguez ao volante, sendo encaminhado à Polícia Judiciária. E eu trago mais detalhes do setor policial dentro do programa Repórter do Povo. Sempre com apoio de GM Casa e Construção, Supermercados Marcolan e Líder Desinsetizadora.
Agora 7h29.
7h29.
Com 14 graus, você que assiste ao Irapuru pelo YouTube, pelo Facebook, as nossas imagens da TV Irapuru, esse dia que começa com o sol predominando, embora o frio, né? Mas o sol sem nuvens, um dia com tempo firme, com tempo seco em Passo Fundo.
Isto. Olha só, o ouvinte mandou, Regis, para nós aqui uma imagem da praça do bairro São Luís Gonzaga. É mais ou menos parecido com o que a gente está vendo aí na TV Irapuru. Essa aí é a imagem aí, lá do bairro São Luís Gonzaga agora neste momento.
Esse amanhecer com frio, mas um dia bonito aqui em Passo Fundo.
Isso, e nós estamos com trânsito em meia pista em Carazinho na 285, bem em frente à Ubra. Então, tá aí essa imagem na TV Irapuru, ela
assiste,
tá...
Assiste aí um vídeo,
irada,
né?
Nada, né?
Trânsito em meia pista, em frente à Ubra, tem um caminhão, parece atravessado na pista ali.
É um caminhão atravessado, exatamente. É. Um caminhão baú, né?
Exato.
Que tá ocupando uma das
sabe
pistas
se bateu,
ali.
Se deu alguma pane no caminhão, enfim, né? Nós temos aí essa
imagem.
É, mas
tem mais carros parados aí,
no
ó.
No outro lado, no acostamento, né?
É.
Então, trânsito em meia pista na BR-285, sentido Carazinho, próximo
isso,
à Ubra.
Se você estiver aí no local, nos informe o que aí, mais...
É a imagem inteira agora.
É um caminhão atravessado na pista, não isso. Tem polícia no local, diz o Christian Weber, então está nos informando aí.
A imagem inteira aí na tela da TV Irapuru agora, né? Um caminhão, a gente não sabe se bateu, se né, em um outro veículo, a gente só vê... Só vê um veículo ali, né, parado sob a rodovia, né, que é um caminhão num espaço ali de sinalização de proibida ultrapassagem, pista simples, faixa contínua, mas tá ali o caminhão então parado sob a rodovia.
Exato, tá aí, ó. Então tá aí, o caminhão ele tá atravessado mesmo, né? Tá
isso.
Atravessado, ocupando toda uma via aí.
É que bateu, atropelou alguém, alguma
pois
coisa?
É, e a polícia não está ali, viu, ainda.
A gente não vê um outro veículo envolvido, só vê esse caminhão parado ali, né? Não tem um outro veículo, será que bateu, será que atropelou, deu uma pane?
Vamos ver, enfim. Aqui tem um ouvinte que tá, vai nos informar, o André, vamos ver o que diz o André aqui, vamos ouvir.
Bom dia, Regis, é da caminhão que tá com problema em Carazinho ali, ele foi atravessar a pista e estourou o eixo cardan e ele ficou parado no meio do caminho ali.
Certo.
Não foi acidente.
Não foi acidente, então...
É uma coisa mecânica, uma pane mecânica aí no caminhão, foi atravessar a pista.
Estourou o cardan e não consegue tirar o caminhão dali. Então, atenção, atenção, porque a polícia vai ter que ir um guincho, aí a polícia vai ter que auxiliar
ele
nesse...
Ele tava vindo de uma via auxiliar ali, de uma estrada, um acesso ali, e acabou, então, tendo essa pane aí, esse caminhão. Bom, agora 7h32.
7h32.
Com 14 graus em Passo Fundo.
E o desenvolvimento de uma cidade vai além de obras e números. Ele depende de planejamento, continuidade de políticas públicas, capacidade de atrair investimentos e da integração entre setores como indústria, serviços, inovação e turismo.
Em Passo Fundo, esse conjunto de fatores tem fortalecido o papel do município como polo regional, com impacto direto na economia e na qualidade de vida da população.
Esse cenário foi detalhado pelo secretário de Desenvolvimento Econômico, Adolfo Freitas, em entrevista ao Fala Passo Fundo, aqui na Uirapuru.
Ele explicou que o conceito de desenvolvimento econômico evoluiu, deixando de ser restrito à indústria e ao comércio, e passando a abranger também o agronegócio, a inovação, os serviços e a infraestrutura, base que sustenta o crescimento social e os investimentos públicos em áreas essenciais.
Dentro dessa lógica, o turismo ganhou protagonismo na fala do secretário, especialmente pela mudança de entendimento sobre o tema.
Ele explicou que Passo Fundo não depende apenas do turismo tradicional, ligado a paisagens ou lazer, mas desenvolve diferentes modalidades que movimentam a economia ao longo de todo o ano.
Entre elas está o turismo laboral, formado por pessoas que vêm à cidade para trabalhar em obras e projetos, permanecendo por períodos prolongados e consumindo no comércio local, em restaurantes e serviços.
O turismo laboral é esse que eu te falei. É a pessoa que vem trabalhar em Passo Fundo, né, e que no final de semana traz a família. Vai no cinema, ele vai nos restaurantes, nós temos um complexo gastronômico forte, né? Então tem o turismo laboral, tem o turismo da saúde, o setor de locação de imóveis, o sistema Airbnb, né? Nós temos mais de 2.000 imóveis em Passo Fundo que fornece, que tem este tipo de locação.
Também foi mencionado o turismo educacional, com estudantes que chegam à cidade para curso de graduação, mestrado, além do turismo de eventos, especialmente no meio tradicionalista.
Para fortalecer segmentos, o município vem estruturando políticas públicas específicas e entre as ações estão o funcionamento do Conselho Municipal de Turismo, criação do Plano Municipal, realização de eventos, como o Fórum Regional de Turismo, que terá nova edição em 19 de maio.
E essa estratégia segue modelos já consolidados na região, como rotas gastronômicas, que atraem visitantes e geram renda.
E vamos lançar editais de incentivo ao turismo. Rota, eu vou falar da Rota do São Roque, que é uma região que nós temos interesse, né? Está sendo asfaltada agora. Bom, nós vamos ter a possibilidade de ajudar aqueles moradores que queiram ali trabalhar com venda de embutidos, venda de chimia. Bom, com a lei do turismo, é um incentivo econômico, nós vamos poder arrumar as entradas.
O secretário Adolfo de Freitas também falou do projeto que pode transformar o turismo local, que é o projeto das águas termais. Um poço perfurado em 2010 revelou água com temperatura superior aos 30 graus e o município trabalha na atração de investidores para o empreendimento de grande porte.
O projeto apresentado, inclusive, a investidores internacionais pode alcançar valores próximos a 500 milhões de reais e tem potencial para alterar significativamente o perfil turístico da cidade.
O secretário também destacou que há investimentos em ampliação e modernização de hotéis, além da construção de novos empreendimentos.
Esse movimento é interpretado como um indicativo claro de demanda crescente, especialmente ligada ao turismo de negócios e à presença de profissionais que chegam à cidade para atuar em projetos industriais e de infraestrutura.
Nós temos hotéis em construção em Passo Fundo. Ninguém constrói um hotel sem fazer pesquisa. Ninguém constrói um hotel sem verificar os dados. Em 2025, nós fomos o terceiro polo exportador do estado do Rio Grande do Sul e nós não temos porto. Então você veja a capacidade que a cidade tem, né? Temos muitos dados, né? Vou te dar um outro dado aqui. No mês de janeiro, fevereiro e março, nós tivemos 2.135 novos CNPJs abertos em Passo Fundo. Lembrando que em 2025 foram abertas 8.009 empresas novas em Passo Fundo.
A modernização do mercado de trabalho também foi destacada pelo secretário Adolfo de Freitas, que falou das novas profissões que surgem com o avanço da tecnologia, com operadores e técnicos de drones, enquanto áreas tradicionais passam por transformação, exigindo qualificação técnica mais avançada.
Esse movimento também é visível na construção civil, que vive um momento de expansão, com mais de 100 prédios em construção simultaneamente e adoção de novos métodos, como estruturas em aço.
No campo da infraestrutura, o aeroporto de Passo Fundo foi apontado como um dos principais ativos estratégicos da cidade.
Outro destaque é o projeto industrial ligado à produção de etanol, que já movimenta investimentos bilionários e atrai profissionais de diversas regiões do país.
E a entrevista também abordou a importância da estabilidade política como fator de atração de investimentos.
Ressaltou que a continuidade administrativa e o diálogo entre diferentes gestões contribuem para um ambiente de segurança jurídica considerado essencial para empresários.
Trabalha com pesquisa, o prefeito Luciano implementou esse sistema na prefeitura e ele vem dando certo, porque os administradores deixam de achar as coisas e começam a tomar decisões com as necessidades da comunidade, né? Foi feita uma pesquisa logo após a pandemia para saber qual era a maior preocupação da comunidade, da sociedade de Passo Fundo. Bom, é saúde, é mobilidade, o que que tem, né?
7:38.
7:38 com 14 graus.
O crescimento explosivo das chamadas bets ou jogos caça-níqueis, como o conhecido jogo do tigrinho, tem causado verdadeira tragédia em muitas famílias.
O vício nesses jogos, muitas vezes invisível nos estágios iniciais, já se configura como uma epidemia silenciosa, alimentando o superendividamento das famílias e desencadeando uma série de doenças psicológicas e físicas.
A publicidade agressiva e a gamificação das plataformas de aposta cria um ambiente perfeito para o desenvolvimento do vício.
As cores vibrantes, os sons de vitória e as ofertas de bônus acionam os mesmos circuitos de recompensa do cérebro que as drogas químicas.
Para o viciado, a aposta deixa de ser um lazer e se torna uma compulsão.
Uma tentativa desesperada de recuperar perdas anteriores ou de escapar de emoções negativas.
O Sem Segredo reuniu o advogado especialista em direito digital, Gabriela Valduga, psicólogo Pablo Canal Costa e a delegada de polícia, Carolina Goulart, para discutir o crescente problema do vício em jogos de aposta online, como bets e o conhecido jogo do tigrinho.
O conselho unânime dos três convidados é direto: não joguem.
O psicólogo Pablo explicou que a ciência já classifica o vício em jogos de azar como um transtorno aditivo, nos mesmos moldes da dependência química.
O especialista também alertou para um dado alarmante: os riscos para tentativas de suicídio na população que aposta é de 15 a 20 vezes mais do que a população comum.
O psicólogo diz que algumas pessoas são mais propensas a se viciarem e chama atenção para os sinais.
Geralmente quem tem histórico na família, assim, de pessoas com adicção, seja álcool ou tabaco, né, tem uma propensão genética busca outras adicções, exemplos na família. Então o pai que joga, ele não se dá conta, mas ele está modelando, ensinando o filho a apostar também um dia. Sintomas de quem está já desenvolvendo um vício no jogo: primeiro, a irritabilidade. A pessoa se torna irritável porque ela está perdendo, ninguém sabe por que ela está irritável, ela é bruta, ela fala, xinga todo mundo e tal. Oscilação do humor: um dia ela está super eufórica, depois o mês inteiro para baixo, assim, ela está apostando. E outra questão é a mentira: ninguém sabe para onde está indo o dinheiro da pessoa.
A advogada Gabriela Valduga esclareceu que até 2018 havia proibição absoluta dos jogos virtuais. Em 2023, uma nova lei permitiu a operação das bets de cota fixa, desde que as empresas paguem uma outorga de 30 milhões de reais e tenham sede física no Brasil e cumpram obrigações fiscais.
No entanto, a especialista alerta para o universo paralelo de jogos como Tigrinho, Foguetinho e Leãozinho.
Eles ficam geralmente em paraísos fiscais e quando as pessoas perdem, não tem como ir atrás nem como entrar com o processo.
Ressaltou que essas plataformas são programadas para que a empresa sempre lucre e o apostador perca, e que mesmo em caso de grandes ganhos, a chance de receber o pagamento é mínima.
A plataforma foi feita para ela lucrar e você perder. E muitas vezes, mesmo que você ganhe, a chance de você receber o pagamento é mínima. Mas ainda, porque ele tem as cores, tem os sons. Quando você tá perdendo e vai fechar o aplicativo, ele te dá um ganho. Aí você quer, ah, agora eu tô ganhando, eu vou jogar mais um pouquinho. Aí você perde, aí não, eu vou recuperar o que eu ganhei. E você não consegue sair, você fica naquela, ah, eu perdi tanto, agora eu vou recuperar. Hoje eu tô com sorte, já ganhei tanto. Ou a plataforma te dá um bônus para iniciar ou para voltar a jogar. Então eles também usam ferramentas para te deixar com vontade, com a sensação de que vai melhorar.
A delegada Carolina Goulart complementou que o apostador nunca comete crime, sendo sempre tratado como vítima.
Os crimes, estelionato e lavagem de dinheiro são cometidos por quem explora os jogos ilegais e por influenciadores que fazem a propaganda enganosa.
A polícia atua no combate às bets ilegais que já resultaram em várias prisões.
Ela também chama atenção para o crescimento da agiotagem, pessoas que emprestam dinheiro para endividados com jogos e depois costumam cobrar com certa violência.
A delegada fez questão de ressaltar que é absolutamente contra a regularização de qualquer tipo de jogo e recomenda:
não tem ganho fácil, não existe almoço grátis. Pega o teu dinheiro, usa para uma coisa saudável, dá valor pro dinheiro do teu trabalho. Tu não vai conseguir uma renda extra no jogo, né? Tu tá sendo iludido por essas plataformas, que apesar de regulamentadas, elas existem para te seduzir. Nós não vamos conseguir voltar atrás na proibição, não acredito nisso. Então agora é nós, população, que temos que nos prevenir e entender que isso existe para seduzir. Tu vai perder o teu tempo com a tua família, com os teus amigos.
O médico psiquiatra Érico Ektoyer também deu a sua opinião a respeito do tema e chamou atenção para o fato de que o jogo de azar, como é conhecido, nunca foi para dar sorte.
Então, assim, isso é muito importante que as pessoas saibam, que as pessoas levem em conta, que não é questão de sorte e azar. Aquilo ali é feito para se extorquir dinheiro e é facilmente viciante nesse sentido, que fica aquele desejo, aquela emoção, aquela expectativa. Por isso que as pessoas viciam. E isso é tão grave quanto dependência de álcool, de nicotina, de maconha e assim por diante.
Agora 7:43.
7:43.
Tempo com sol em Passo Fundo, temperatura 14 graus.
A reta final da colheita da soja, a pressão, os preços foram os principais destaques do programa Cotações de Mercado, apresentado por Jair e Neri Lazzarotto aqui na Uirapuru ontem, domingo.
Durante o programa, contou com a participação do Luciano Remor, Cláudio Doro, Mário Klein e Emery Tonial, onde destacaram que a colheita na região norte do Rio Grande do Sul está praticamente concluída, com cerca de 93% a 95% das áreas já colhidas.
Apesar do avanço, as chuvas dos últimos dias interromperam os trabalhos em algumas propriedades, gerando preocupação entre os produtores que ainda têm lavouras no campo.
A previsão do tempo indica melhora ao longo da semana, com dias firmes, com tempo seco até quinta-feira, o que deve permitir a finalização da colheita.
Conforme ressaltado por Luciano Remor, o momento exige agilidade no campo. Segundo ele, a soja que ainda permanece nas lavouras já está seca e cada nova chuva pode causar perdas, reduzindo o peso do grão e impactando diretamente na produtividade.
A soja está praticamente toda seca, o que está no campo. Então, quanto antes colher, melhor, porque cada chuva que pega, que essa soja seca pronta para colher que pega a chuva, ela tende a perder peso, e aí você perde produtividade. Então, aproveitar essa semana, né, Tonel, até quinta, e tirar essa soja da lavoura. Outra questão, com essas temperaturas baixas que vamos ter, demora para a soja secar também.
Segundo Mário Klein, o mercado enfrenta forte pressão de oferta após o período da colheita. Em algumas regiões, a saca está sendo negociada a R$ 113, R$ 116, valores considerados baixos diante do aumento dos custos de produção.
Na minha opinião, por que que caiu sem ter fundamentos para tudo isso? Passou a colheita, se acomodou o mercado, que não tem mais disputa pelo grão, né? Quem entregou para o Tonel, entregou para a cooperativa, né? Então agora, e outra, tem pressão de oferta, né? Maio tem bastante vencimento, né? Muita gente não vendeu, precisa vender agora de última hora. E historicamente, se você pegar o histórico, não é o melhor momento vender soja, abril e maio.
Emery Tonial também destacou que fatores como o câmbio e o cenário internacional têm influência direta na formação dos preços, além de reforçar que o atual momento não é historicamente favorável para a comercialização da soja.
Hoje o dólar caiu no último ano quanto? Só esse ano ele caiu mais 9%, dá mais de R$10 em saco. Então essa diferença de preço que nós temos nesse ano pro passado chama-se câmbio. E aí baixa o dólar, não vai baixar custo. Quanto nós temos dolarizado na nossa lavoura? Porque olhando por um aspecto, toda a produção tua é dolarizada porque tu vende baseado em Chicago em dólar. Agora, quanto tu gastou em dólar para fazer tua lavoura? Então, para nós sempre seria o ideal um dólar mais alto, né? Um real mais desvalorizado.
A combinação entre custos mais altos, preços e queda da produtividade, considerada apenas regular em alguns locais, e ainda a margem de lucro no campo, acende um sinal de alerta para o setor.
O cenário segue sendo acompanhado, já que fatores como clima, mercado internacional e variações cambiais ainda podem influenciar o comportamento dos preços nos próximos meses.
14 graus em Passo Fundo, 7:46.
7:46.
Depois dos comerciais, livro que resgata a história do Terra Pampiana e origem do Festival do Folclore em Passo Fundo. 7:50.
7:50.
Com 14 graus aqui em Passo Fundo.
E ocorreu na última sexta o lançamento do livro Grupo Terra Pampiana, do legado artístico ao Festival Internacional de Folclore de Passo Fundo.
O Uirapuru acompanhou um evento realizado no Instituto Histórico de Passo Fundo que reuniu autoridades, integrantes da cultura local e a comunidade.
A obra, lançada pelo Instituto Histórico de Passo Fundo em parceria com a Acervos Editora e o Ministério da Cultura, resgata a trajetória do Grupo Terra Pampiana, considerado um dos principais responsáveis por impulsionar a cultura tradicionalista e dar origem ao Festival Internacional de Folclore.
O espaço ficou lotado durante o lançamento, marcado por momentos de emoção e valorização da cultura local de Passo Fundo.
Formado por jovens de Passo Fundo, o grupo conciliava trabalho, estudo e ensaios e ganhou destaque ao romper padrões tradicionais da época.
Com inovações coreográficas e estética, o Terra Pampiana passou a dialogar entre tradição e modernidade, levando o nome do município para além das fronteiras do estado e do país.
O reconhecimento levou o grupo a se apresentar em programas de TV de alcance nacional, também realizar uma turnê pela Itália por meio do Conselho Internacional de Festivais Folclóricos e Artes Tradicionalistas.
A experiência internacional foi fundamental para a criação em 1992 do Festival Internacional de Folclore de Passo Fundo, hoje um dos principais eventos do gênero no Brasil.
A ex-integrante do grupo, Miria Tedesco, destacou que a ideia do livro surgiu durante a organização de uma das edições do festival.
A necessidade de registrar a história foi motivada pelas novas gerações, que muitas vezes não conhecem a origem do evento.
Ainda conforme Miria, o livro é considerado um dos primeiros registros formais sobre o Terra Pampiana e pode ganhar novas edições futuramente, com acréscimo de novas histórias e depoimentos.
É um momento muito especial porque quando nós fomos organizar a edição do 16º festival, nós começamos a nos perguntar, né? Não estaria na hora de contarmos a história de como começou o festival, porque passados 16 edições, já teríamos novas gerações, né? Que talvez nem soubessem como é que tudo isso começou. E a partir disso, nós fomos dar, claro, na nascente do festival, que é o Grupo Terra Pampiana.
O vice-prefeito de Passo Fundo, Volney Ciolin, também conversou com a Uirapuru e ressaltou a importância do grupo para o município. Relembrou que o Terra Pampiana marcou gerações desde a década de 80, inovando dentro do tradicionalismo gaúcho e levando o nome da cidade para eventos nacionais e internacionais, além de ser peça fundamental para o surgimento do Festival Internacional do Folclore.
O grupo Terra Pampiana é um grupo que marcou gerações, inclusive é minha geração, né? Como eu sou de Passo Fundo, então a gente sempre, quando começou na década de 80, né, ali na década de 80 começou esse movimento, né, esse grupo, né, que encantou gerações com a sua novidade, né, ou seja, trouxeram pro meio gauchesco, pro meio da cultura do gaúcho, né, novidades, né, ou seja, estiveram à frente do seu tempo, né, e também nisso levando o nome de Passo Fundo para além de Passo Fundo, para além do estado e participando de festivais internacionais.
Agora 7h53.
7h53, Jornal da Sete tem o apoio da Sucata Luiz Sanches na rua Duque de Caxias, no bairro Cruzeiro.
De Domênico Empréstimos, ligue e faça uma simulação no 3045-5886.
Coqueiros na Presidente Vargas, bairro São Cristóvão.
Sebrae RS, apoio para todas as fases do teu negócio.
Agora é todos com a Corsan contra os vilões do esgoto.
Na IESA BMW você encontra as condições exclusivas para o Sedan Premium mais vendido do mundo.
Ciente, a construtora do Icon SB, entregando inovação que transforma a cidade.
Na Rádio Uirapuru, o repórter policial da cidade.
7h54.
7h54.
14 graus. Bom dia, Matheus Piroli.
Bom dia, Regis e Eda. Bom dia aos nossos ouvintes. As informações do setor policial para GM Casa e Construção. Se você está construindo, reformando, passe na GM Casa e Construção, que tem tudo para sua obra. IRS324, saída para Carazinho. Supermercados Marcolan. 50 anos de história aqui em Passo Fundo. Cadastre-se no Clube Marcolan e receba ofertas e descontos exclusivos. E também a Líder Desinsetizadora. Se o seu problema for detetização, nós temos a solução. Passo Fundo e Vila Lângaro tem a Líder Desinsetizadora. Olha, ontem à noite, a Brigada Militar, através do 3º BP Choque, realizou a prisão de uma mulher pelo crime de tráfico de entorpecentes no bairro Operária, aqui em Passo Fundo. A ação ocorreu após diligências em um local conhecido pelo comércio de drogas. Durante o patrulhamento, a equipe do 3º BP Choque visualizou uma mulher em via pública sendo procedida a abordagem da mesma. Durante a averiguação, foi localizado com ela crack, maconha e cocaína fracionada pronta para comercialização. Diante da situação, a mesma foi encaminhada à delegacia de polícia para o registro da ocorrência. Foram apreendidas 39 porções de crack, 9 porções de cocaína, 3 porções de maconha, R$141 em moeda corrente, uma balança de precisão e 2 aparelhos celulares. Tem a imagem aí na tela da TV Uirapuru e também já no nosso site, nas redes sociais, mostra aí a droga toda já fracionada, embalada em pacotes individuais, tudo que configura claramente, né, o comércio e o tráfico aí de drogas. Então, numa região já conhecida, o bairro Operária, que recentemente foi alvo de uma grande operação, né, contra o tráfico de drogas através da Polícia Civil. Mas pelo jeito não foi suficiente para cessar aí o crime naquele local, né? Continua aí a venda e a comercialização do tráfico de drogas aí lá na Vila Operária, infelizmente. Dentro do Repórter do Povo, a gente vai trazer outras informações do setor policial para a GM Casa e Construção, Supermercados Marcolan e também a Líder Desinsetizadora.
Olha, e nós temos aqui, Regis, na TV Uirapuru, o ouvinte mandou acidente atendido pela guarda de trânsito agora de manhã, ali na Moron, entre a Mascarenhas e Alferes Rodrigues. Um veículo branco está guardando o guincho. Então tá aí, foi um acidente agora pela manhã aí, né?
Será que ele bateu naquele carro parado
pois
ali?
É, a gente não...
Aquela
não...
caminhonete Toyota, tá com a placa, inclusive, caída ali a caminhonete, ou tá, né?
Sim.
Então, quem sabe...
Deve ter sido, né?
É, exato.
E agora, então, o veículo está guardando ali o guincho. E foi esse acidente foi atendido pela guarda de trânsito. Não deve ter ferido,
exato,
a brigada não atendeu, então somente a guarda de trânsito.
No esporte, nós tivemos ontem o Grêmio ganhando da equipe do Curitiba por 1-0 na Arena e voltando a vencer no Campeonato Brasileiro. brasileiro. O Internacional jogou no sábado e no sábado empatou com o Botafogo, placar de 2-2, esse jogo que foi realizado lá em Brasília, o Campeonato Brasileiro.
E ainda, Regis, para fechar aqui a rodada, o Dorvalino, ele manda pra gente umas imagens aí do cemitério da São João. Tá muito sujo, sem condição de entrar lá. E mandando as imagens aí. Tá,
inclusive,
aí
a gente trouxe, né, a palavra do secretário Alexandre, o Alexandre que conversou com a gente aqui, Eda, e disse que uma nova equipe de limpeza, uma nova empresa foi contratada e a prioridade nesse momento é os cemitérios. Então, em breve, certamente, as equipes devem estar aí trabalhando aí para a limpeza dos cemitérios em Passo Fundo.
E a Ângela diz que tem um grande vazamento de água no meio da rua, na Avenida Rio Grande, em frente ao mini mercado GT aqui. Muita água indo fora.
Vazamento, Corsã. Isso. E a reclamação da nossa ouvinte da Uirapuru e também uma demanda aí para as equipes lá na Avenida Rio Grande. Vazamento de água no meio da rua. Agora 7:58.
7:58.
14 graus, Jornal da 7 fica por aqui.
Bom dia.
Bom dia.